candidatado, veria que entre os prejuízos e o candidatado há uma diferença e entre o candidatado e o apoiado há uma outra. E se há uma diferença entre o prejuízo e o candidatado, significa que foram também criados obstáculos para que as pessoas não se candidatassem efetivamente àquilo que perderam, aos prejuízos, mas candidataram-se àquilo que puderam. E eu sempre disse aqui, senhora deputada, que foram as perdas que se ajustaram aos prejuízos e não, aliás, as perdas que se ajustaram aos apoios e não os apoios que se ajustaram devidamente, como deveria ter sido, os apoios ajustados às perdas. E para isso ter conseguido, é por isso que o PCP apresentou aqui, que deveria ter sido feito, e entendemos que pelo menos esta comissão deveria deixar uma recomendação em que, pelo menos hoje, ficasse uma recomendação em que se fizesse um levantamento por tipologia, que se fizesse um levantamento de quanto foi perdido, era o mínimo que o Estado deveria garantir a estas pessoas, era levantar por tipologia quanto se perdeu, quais foram os prejuízos globais, quais foram os apoios candidatados, quais foram os apoios concedidos e quanto é que ainda está em execução no terreno. Porque o que nós dissemos sempre é que seria importante. Senhora deputada, pode achar que é algo que é inconcebível, mas o mais inconcebível é que o Governo não tenha feito aquilo que era necessário para encontrar, para identificar e para fazer estes levantamentos. Era isto que deveria ter sido feito. Mas aquilo que lhe tenho a dizer, senhora deputada, é o seguinte. Sabe porquê é que não foi feito isto? Eu vou lhe dizer porquê. Porque é pequenos. Porque são pequenos que se trata. Porque se fossem grandes, estavam feitos os levantamentos. Aliás, os grandes chegavam logo com os levantamentos e o Governo dizia, sim senhora, aqui está, muito bem, tem aqui os apoios. Mas como são pequenos, que têm iliteracia, que têm dificuldades em indicar o que é que perderam, que nem conseguem identificar, como a senhora aqui quis evidenciar, quanto vale uma galinha, pois para muita boa gente pode não valer quase nada ou nada, mas para aquela gente vale tudo. E é isso que reduzir aquilo que é o que estas pessoas perderam aos ovos de duas ou três galinhas é algo que diz muito da avaliação que fazem. E por isso, pequenos são os argumentos que foram utilizados para justificar a falta que o Estado falhou. E o Estado falhou, é garantido. E sabe quem é que lhe pode dizer isso? São agentes que estão lá nos territórios. São aqueles que perderam e que, de facto, sentiram na pele os efeitos, não só daqueles dias, como também dos dias subsequentes. Por isso o PCP deixa aqui estas propostas, que naturalmente até achamos que não vão ser acolhidas pelo PS, porque o PS, se as quisesse acolher, teria desenvolvido essas mesmas propostas que o PCP já as teria desenvolvido. Por isso, o relatório não contempla algumas dos aspectos e, nomeadamente, não contempla, e lamento que o Sr. Deputado Relator não tenha considerado um aspecto tão relevante, no mínimo deixar uma referência em conclusões ou até mesmo em recomendações relativamente ao facto da perda de rendimentos não ter sido considerada a nível dos apoios, porque é isso que faz a diferença na decisão que as pessoas têm de continuar ou não continuar perante situações desta dimensão, quando tudo perderam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Relator, querendo. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me aqui alguns comentários e esclarecimentos adicionais. Eu procurei sempre ser isento nas interpretações que faço, mas admito estar errado. Não tenho a idade de dizer que isso não acontece, até porque já corrigi tantas vezes, já fiz tantos juízos de valor e interpretações que depois vinha a detectar que afinal não tinha razão, portanto eu admito sempre não ter razão, mas acredito que não foi. Eu gostava que acreditassem que eu não fiz de forma deliberada. Não fiz de forma deliberada. Mas posso estar errado, mas não fiz de forma deliberada. Pedia-vos isso. Mas vamos então aqui a algumas pequenas conclusões que têm a ver logo desde logo a primeira. Quando eu fiz inserir que o processo de atribuição de apoios aos autores usados correu de forma desigual, eu queria me referir ao processo, não ao resultado. É o processo é que é desigual do meu ponto de vista, e é desigual por aquilo que nós conhecemos, que os mecanismos de acesso foi diferente. Não significa, ou pelo menos não era a minha intenção, que daqui pudesse ser interpretado que os resultados foram diferentes, isto é, que houve agricultores mais apoiados do que outros. Não. Não foi essa a minha intenção, mas eu admito que possam interpretar desta forma, porque eu refiro ao processo de atribuição dos apoios. E depois digo, correu de forma abusada, porque tendo apenas 3 conselhos afetados, tido acesso a um regime simplificado. Agora, não foi com a intenção de falar do resultado, mas sim dos mecanismos. Conclusão número 8A. Conclusão, peço desculpa, 8. Sim, a Sra. Deputada Joana Bento acaba por ter razão numa parte que diz, eu aceito, quando diz que a Comissão não sabe se foi a grande parte ou a maior parte ou a pequena parte, que não era possível saber se foi a grande parte. Aqui a expressão resultou da grande parte, porque de facto isso era mais ou menos aqui uma linguagem corrente, mas tem razão, eu não posso dizer que foram 70% ou que foram 51%. Eu admito, não é, eu não tenho quantificado que a maior parte não foi. Pronto, eu aceito, está a ver, é daquelas críticas que eu aceito e eu sugeria então que obstaculizou a candidatura de muitos lesados a este apoio. E isso me parece-me evidente, foi diversas vezes aqui referido essa dificuldade e que muitos deixaram de ter acesso a isso. Sim, se foi a maior parte ou se não foi a maior parte, de facto, não é possível apurar, não há dados que o possam fazer e eu não os tenho. Ainda, Sr. Deputado João Dias, 8A, a recomendação, eu não a fiz, mas faça-me justiça de reconhecer que eu a acolhi, mal o Partido Socialista a tenha feito, não apenas na parte descritiva, agora já estava na 8A, que é do Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista, e depois virei também novamente à Sra. Deputada Joana Bento, mas reconheça-me a justiça de ter incluído, como incluí outras, e incluiria muitas outras, se elas tivessem chegado, e se eu naturalmente revisse nos seus textos. Quanto ao 11, que é uma matéria que à conclusão 11. A expressão aqui afirmou desconhecer, volto a insistir, talvez seja excessiva. Afirmou isto. Eu admito que a afirmação seja excessiva, mas não. Mas apenas nessa parte do afirmo, e eu vou explicar porquê. Quando diz, o Presidente do Conselho afirmou desconhecer, eu não diria que ele afirmou desconhecer, mas ele revelou desconhecimento. Revelou, do meu ponto de vista, revelou desconhecimento. E porquê? Reparem, a determinada altura das nossas audições, o Sr. Presidente do Conselho de Gestão do Fundo Revita, Rui Fiolhais, disse que, a determinada altura, que era preciso, e depois passo a ler a citação, eu acho que a citação está correta, disse que, a determinada altura, que se decidiu aplicar o Fundo Revita, porque era um mecanismo de forma rápida, porque não havia outra que fosse entre os tais 1.053 euros e os 5.000. Reparem na transcrição que eu faço da própria declaração do Sr. Presidente, que está nesta página 35, que temos estado aqui a discutir. E quando questionado sobre esta matéria, o Sr. Presidente respondeu. Foi um aspecto muito importante no momento em que as CISAs estavam no ar e que teve a ver com a reparação da atividade dos agricultores e da agricultura subsistência, cobrindo as necessidades dos agricultores que não podiam ser cobertas por medidas de política pública que estivessem a ser adotadas neste momento e entre os 1.053 e os 5.000. Ora, eu não disse que ele de facto não afirmou desconhecer, não afirmou esta expressão, mas revelou desconhecimento. E porquê? Porque nessa altura já tinha sido preferido o despacho número 6420-A, de 24 de julho, Sr. Ministro da Agricultura, que adotou o regime de aplicação da Operação 6.22 para o restabelecimento do potencial produtivo do PDR 2020 para uma subvenção não reembolsável a 100% até aos 5.000 euros. Ou seja, reparem, a conclusão que eu cheguei era que o Sr. Presidente diz: nós usámos o Fundo Revita porque não tínhamos outro mecanismo. Eu parto do pressuposto que ele desconhecia o despacho, do seu ministro, que tinha adaptado o PDR 2020 exatamente para acomodar esses 5 mil euros. Mas é verdade que diz, eu insisto, ele não afirmou desconhecer, revelou desconhecimento de ponto de vista. E, portanto, eu admito, dizer o Presidente do Fundo Revita, revelou desconhecer, não afirmou. Não, de facto, não afirmou em lado nenhum. Eu aceito a crítica da Sra. Deputada Joana Mendes, que me parece que faz sentido. Depois, ainda, no conclusão 14, isso, faltam poucas, vai ser rápido, Sr. Presidente, na relação 14, reparem, quando eu digo que, tendo o Sr. Primeiro-Ministro afirmado que o apoio aos agricultores pelo Fundo Revita foi uma decisão do Governo e que o Estado ressarciou o fundo, a expressão ressarciou é mesmo do Sr. Primeiro-Ministro. Eu aqui, mas pode ter acontecido com outra vez, um bocadinho com outra resposta do Sr. Primeiro-Ministro. Pode ter acontecido. A pergunta era, ao Sr. Primeiro-Ministro, é, de quem foi a decisão? A resposta 8, página 3, da carta do Sr. Primeiro-Ministro. De quem foi a decisão de incluir no Revita os apoios aos agricultores, nomeadamente o processo simplificado, que situava o apoio entre os 1.053 e os 5.000. Resposta do Primeiro-Ministro. Tratou-se de uma decisão do Governo para simplificar o processo de apoio para estes casos. O Fundo Revita foi ressarcido. É a expressão. Ressarciu, foi ressarcido. Através de um reforço de 2.500 euros. Ora, eu interpreto de 2.500 euros, coitados, não íamos a lado nenhum. 2,5 milhões de euros. Eu interpretei a expressão ressarcir, no meu ponto de vista, no sentido de indemnizar, de compensar, de reembolsar. E nesse sentido, reparem, parti para a conclusão. Se o Sr. Primeiro-Ministro entende que a ideia foi ressarcir, reembolsar, indemnizar, devolver 2,5 milhões de euros, quando os gastos, peço desculpa, aquilo que foi usado o Fundo Revita para a agricultura, que eu não estou a contestar, naturalmente foi 3,4 milhões de euros, significa que há aqui um diferencial de 900. E eu interpretei o ressarcir neste sentido, daí esta conclusão. Finalmente, a recomendação primeira. A Sra. Deputada Joana Bento. Desculpe, há? Não sei, há 15. Não, admito a crítica, não. E a recomendação, a primeira recomendação 1. A deputada Joana Bento fez um desafio no sentido de encontrar uma outra expressão e era isso que eu agora queria ver se faz chegava.
Insistir
na visão. Hã? Sim,
Senhores deputados, vou-vos pedir uma coisa, a bem dos trabalhos, dado adiantada hora, eu pedia-vos, talvez fosse mais fácil, o Presidente concede a palavra, o Sr. Deputado liga ao micro e fala, e é mais fácil. O Sr. Deputado Relator tem que se abster de fazer perguntas diretas aos seus deputados, até porque eles ficam tentados a responder, que eu até entendo. Mas, Sr. Deputado, terminará e depois a Sra. Deputada Joana Bento, se entender, comentará e terá tempo para isso garantidamente. Sr. Deputado, faz favor.
Muito bem, Sr. Presidente. De facto, estava à procura de uma outra expressão, mas o insistir não me agrada, Sr. Deputado. Não me agrada porque não muda o conteúdo da recomendação, que foi inclusivamente até, teve aqui um contributo do Bloco de Esquerda no sentido de alargar, se quisermos, a visão estratégica da agricultura, não apenas para o combate do abandono dos territórios de baixa densidade, e até para a prevenção